E agora com a presença do jornalista Ivan Godoy aqui da Rádio Senado, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan Godoy, vamos falar aqui das eleições no Chile. Então, ontem os chilenos foram às urnas para escolher o próximo presidente, ou a próxima presidente, já que duas mulheres devem disputar o segundo turno nas eleições no Chile. A socialista Michelle Bachelet, que já foi presidente do Chile e tenta um novo mandato na presidência do Chile, ganhou o primeiro turno com 47% dos votos, só que insuficientes esses votos para lhe dar a vitória, e deve enfrentar a candidata do governo de direita, Evelyn Matthei, que recebeu aí cerca de 25% dos votos. Já estava previsto no script, Ivan, esse resultado, ou foi surpreendente que Bachelet não levou no primeiro turno?
Bom, havia uma expectativa, uma possibilidade de que ela vencesse no primeiro turno. Mas era, como se diz, uma possibilidade, né? Ela esperava vencer, ela fez um esforço para vencer. Mas ela acabou obtendo 46,68% dos votos contra um resultado de 25% da Evelyn Matthei, que foi até considerado um bom resultado diante da difícil situação da candidata da direita, né, da candidata do governo do presidente Piñera. Temos que levar em conta também que essa eleição teve um baixo comparecimento, né, de ao redor de 50%, na verdade, aparentemente um pouquinho menos de 50% do eleitorado. Foi a primeira eleição com voto voluntário no Chile. As últimas eleições, nas presidenciais de 2009, quando o voto era obrigatório, votou 56,6% dos chilenos, né? Então, a gente pode observar que menos de 50% foram às urnas, mas Michelle Bachelet continua favorita, né, para as eleições agora de 25 de dezembro, a segunda rodada das eleições, né? E
dia de Natal, Ivan? 25 de dezembro?
Não, desculpe, eu me enganei. É 15 de dezembro.
Ah, bom.
Eu não me expressei, mas aí é realmente uma data complicada, ia prejudicar, né, o almoço de todo mundo. É 15 de dezembro. Então, qual é a questão? Bachelet, ela, além de ter um prestígio, ela sabe que ela deixou, apesar de que o Piñera, que era o candidato na época, né, da oposição ao grupo político de Bachelet, que ficou, afinal de contas, 20 anos no poder, o grupo político, é uma coligação entre um partido tradicionalmente de esquerda, o Partido Socialista, e um partido muito forte de centro, que é a Democracia Cristã. Ambos partidos com muito prestígio no Chile, partidos com uma longa história no Chile, né? Já Matthei, ela representava, nesse caso, a direita pinochetista, né? Essa é a palavra, um pouco a herança do Pinochet. E qual foi essa herança? Uma herança de sucesso econômico. No entanto, os chilenos não querem apenas o sucesso econômico. O Chile, evidentemente, está melhor do que a maioria dos países latino-americanos, mas eles querem uma maior igualdade social. E esse foi o caldo de cultura das grandes manifestações que começaram em 2011, manifestações estudantis, pelo ensino gratuito de qualidade. Então, isso tudo que trouxe, digamos, essa vitória, né, da Bachelet no primeiro turno e esse favoritismo dela no segundo turno. Ou seja, o chileno não quer apenas uma economia forte, ele quer uma maior igualdade no país e principalmente serviços públicos de qualidade, né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ele falou sobre a situação política no Chile, que vai ter segundo turno entre Michelle Bachelet e a candidata Evelyn Matthei no dia 15 de dezembro, o segundo turno nas eleições do Chile. Ivan Godoy, vamos falar aqui de outro assunto no campo internacional, mais especificamente no campo do direito internacional. É porque neste feriado, o presidente do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, ministro Joaquim Barbosa, começou a emitir as ordens de prisão para os condenados do processo do Mensalão, da ação penal 470. Então se apresentaram, entre outros, o ex-ministro José Dirceu, o deputado José Genuíno e outros condenados do Mensalão, a diretora do Banco Rural, Cátia Abreu, enfim, algumas autoridades que foram condenadas no processo do Mensalão. Só que um dos condenados não se apresentou e nem vai se apresentar. É o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, que, segundo o advogado dele, fugiu para a Itália, já que Pizzolatto tem dupla cidadania, brasileira e italiana. Como é que fica essa questão, Ivan Godoy, do Henrique Pizzolatto, já que ele está provavelmente na Itália e, por ser um cidadão italiano, é complicado trazê-lo para o Brasil?
Essa é a grande dificuldade, né? Porque o problema é que Pizzolatto, ele é beneficiado pelo fato de ser também cidadão italiano. Ele tinha, inclusive, o passaporte italiano, né? E é claro que os dois passaportes, tanto brasileiro quanto italiano, foram entregues por ele, talvez como uma prova de que não iria fugir. O fato é que ele conseguiu fugir através da fronteira com o Paraguai. Aparentemente, ele teria pedido um novo passaporte italiano em algum consulado italiano no Paraguai, né? Agora, qual é a questão toda? Segundo os especialistas, tudo o que tem se falado, né, tanto no Brasil quanto na Itália, é muito difícil que a Itália vá entregar o Pizzolatto. Por um motivo simples, é que, como no Brasil, entregar um cidadão, por exemplo, brasileiro à justiça no exterior é considerado impossível praticamente. E na Itália a mesma coisa. Você se lembra, Adriano, do caso anterior, daquele banqueiro, né, que fugiu para a Itália e que ficou lá até que cometeu o erro, né, de sair do território italiano e jogar lá em Mônaco, né?
Salvatore Caciola, do Banco
Exatamente.
Marca.
Do Banco Marca. O que aconteceu? No momento que ele parece que ele pensou que tinha esquecido dele e foi lá para Monte Carlo, aí ele foi preso, veio para o Brasil e cumpriu, inclusive, sua sentença. Ele já está, se não me engano, já está ou em liberdade, ou em como é aquele, um sistema em progressão de pena, né? Já saiu do sistema fechado. Então, o que acontece? Muito dificilmente o Pizzolatto seria entregue. Temos até, inclusive, toda essa polêmica em relação ao famoso Battisti, né, que o Brasil se negou a entregar, né? Acabou havendo a decisão de que não seria entregue à justiça italiana. Então, dizem que, mesmo que houvesse algum tipo de possibilidade legal, politicamente a Itália não vai fazer isso com o Brasil de entregar o Pizzolatto. O mais provável é a possibilidade de um novo julgamento, ou seja, se o governo brasileiro mandarem as acusações que há contra o Pizzolatto, as provas, etc., pode haver um julgamento na própria Itália, por esses mesmos crimes pelos quais ele foi condenado aqui no Brasil.
Ivan Godoy, queremos agradecer muito a sua participação aqui no programa Conexão Senado. Bom dia para você, uma boa semana.
Bom dia, uma boa semana para todos nós.
Este, então, foi Ivan Godoy, que trouxe seus comentários sobre essa questão envolvendo Henrique Pizzolatto, que foi condenado no processo do Mensalão e que, segundo seu advogado, fugiu para a Itália. E apenas uma correção, eu havia mencionado outros condenados no processo do Mensalão. Entre os condenados estão duas mulheres que já tiveram o pedido de prisão, a prisão decretada pelo ministro Joaquim Barbosa, que são Cátia Rabelo e Simone Vasconcelos. As duas envolvidas no processo do Mensalão e que já tiveram também a prisão decretada pelo ministro Joaquim Barbosa. Então, repetindo, Cátia Rabelo e Simone Vasconcelos.